Bezat Hashem, da Fiud, Tatat Shabbat Metzia, olá pessoal, shalom aleichem, bem-vindos. Estamos da Teta Mudbet, na 19ª linha de baixo, começando uma nova Mishnah, Hayar Uchev al Gabe Be'ema. Shimon estava montado no seu animal, Verai Ta Metzia, Lamar Lechavirot Nali. Shimon viu algo perdido na rua, Shimon disse para Leuven, Leuven, me dá esse objeto. Não sei o que significa me dá. Aparentemente Shimon quis dizer, adquira em meu nome, agarre esse objeto com a intenção que eu me torne o dono, não você. Na Tlav Amra Arisa Hitiba, Reuven pegou o objeto e disse, eu agarrei para eu mesmo me tornar dono, não você. Zahaba, ele está segurando o objeto, e Reuven diz que ele agarrou para si próprio, ele pode ficar com isso. Shimon não tem prova que Reuven agarrou em nome dele, então ele pode ficar com isso. Isso aparentemente o que a Mishnah veio dizer. Mas a Gemara aqui não é tão simples. Se Reuven agarrou o objeto e deu a Shimon, e depois Reuven fala para Shimon, saiba Shimon que eu agarrei esse objeto para eu me tornar o dono, não você. Então Reuven quer que Shimon devolva o objeto a ele. Lo amar klum. O que Reuven ele argumenta é irrelevante. Com o momento que ele dá o objeto a Shimon, se avalia que ele considera Shimon o dono. Shimon pode ficar com isso? Isso aparentemente fala a Mishnah. Fala Gemara, Tnan Hatam, temos uma Mishnah no Tratado de P.A. Mishiliket et ha-P.A. v'maharizu leploni ani. A lei da P.A., como sabemos, a pessoa que tem um campo tem que deixar um canto do campo para que os pobres colham a safra. É um dos presentes, matanotanim, que a Torá dá aos pobres, e é uma obrigação do dono deixar o canto do campo como P.A. Então, temos Reuven, viu P.A. no canto de um campo, agarrou a P.A. para que Shimon, seu amigo pobre, se torne o dono. Qual é a lei? Rabelezer, o Merzahalo, fala Rabelezer, o pobre, se tornou dono. Por força de Reuven, Vechachamim Omrim, Itnena Lani Harim Sarishon. Falam os sábios que não, Reuven tem que entregar essa P.A. para o primeiro pobre que ele vê na frente. E não tem esse direito de agarrar a P.A. em nome de seu amigo pobre. Vamos ver a explicação desse debate. Amarula, Amar Abishua Ben Levi. Fala Ula em nome de Abishua Ben Levi. Machloket me'ashir la'ani. Ula limita essa discussão de Tanakama e Rabeliezer. Hamim Rabeliezer. Que se trata de uma situação que Reuven próprio é um rico. Então Reuven não tinha direito de colher a P.A. para si próprio. Sobre isso se refere o debate, se ele tem direito de colher a P.A. para um outro pobre. O amigo de Zach, ele nafshe Zach na melechavre. Vamos entender na sequência por que Reuven não teria esse direito. Agora vai explicar. Porque ele está colhendo a P.A., favorecendo Shimon, o seu amigo pobre, e desfavorecendo outros pobres. Então, a priori, Reuven não tem esse direito de se intrometer, pegar a P.A. para privilegiar o amigo dele e prejudicar outros. Isso é o ponto de partida. Fala, beleza, é verdade. Mas Reuven, o rico, poderia, em potencial, pegar a P.A. para si. Mesmo que ele é rico, ele pode se tornar pobre num piscar de olhos. Ele pode falar que ele está se desapropriando de todas as propriedades dele, todos os bens dele não pertencem mais a ele. Ele pode fazer efker. Quando ele, se ele fizesse efker, ele se tornaria um pobre. E uma vez que ele se tornaria um pobre, ele tem direito de pegar a P.A. para si. Ele pode pegar a P.A. para si e dar para o seu amigo Shimon, o pobre. Então fala, beleza, uma vez que em potencial, Reuven poderia fazer isso. Se tornar um pobre, pegar a P.A. para si e dar para Shimon, ele pode pegar a P.A. para si e dar a posse para Shimon, agarrar a P.A. em nome de Shimon. Porque amigo de Zahra, Nafsh, Zahra, Melechav, mas que ele pode pegar a P.A. para si e fazer o que ele quiser com a P.A. E nenhum pobre pode vir e falar, por que você pegou a P.A.? Nesse momento, depois do FQ, Reuven é pobre, ele pode pegar a P.A. para si e fazer o que ele quiser. Ele pode também pegar a P.A. em nome do amigo dele. Então, fala a beleza, uma vez que em potencial Reuven tem como fazer esse ato de se tornar pobre e adquirir a P.A. para Shimon, então mesmo que não fez isso, ele é rico, ele pode pegar a P.A. em nome de Shimon. porque em potencial Reuven tem esse livre-arbítrio. Então fala a Ebenezer, nenhum pobre pode chegar e falar, você está nos prejudicando. Reuven pode dizer, olha, se eu quisesse, eu posso me tornar um pobre num piscar de olhos e pegar a PA para mim e fazer o que eu quiser. Então nenhum pobre pode vir limitar Reuven, fala a Ebenezer. Reuven pode fazer o que ele quiser com essa PA, contanto que ele dê para um pobre. Verabanan sabri, os sábios dizem, Haz migo amrina, tre migo lo amrina. Fala os sábios, o que a beleza disse é longe demais, porque ele falou um migo sobre outro migo, levando em conta duas situações em potencial. Ele pode se tornar um pobre, isso é uma situação em potencial. E se ele se torna um pobre, ele tem o potencial de pegar a PA em nome de outro pobre. Então por isso fala a beleza, temos duas situações em potencial, uma em cima da outra, mesmo assim funciona. Hamim diz que isso é longe demais. Um migo se falaria. Se Reuven é pobre e ele agarrou a PA em nome de outro amigo pobre, migo de Zahen, Nenash Zahen Amelechan. Por isso que ele pode pegar a PA para si e fazer o que ele quiser, ele pode pegar a PA em nome de outro. Isso tudo bem, mas dois migo, levar em conta uma situação que ele pode se tornar pobre, e se ele se torna pobre, tem um outro migo em potência que ele poderia agarrar para si, pode agarrar para outro, isso é demais falar para Hamim. Isso esclarece o Lavar, mas nem lembra de ver a coisa, ralo de migo, de Zahen, Nenash Zahen Amelechan. Porém, se Reuven é um pobre, todos concordam que ele pode pegar a PA em nome de outro pobre. Porque um migo se fala, levamos em conta uma situação em potencial, ele poderia agarrar para si, pode agarrar para outro. Assim explica Ula. Amar Rav Nachman le Ula, fala Rav Nachman para Ula, velem amar me anila ni machloket, de ametzia koroni imetzla. Fala Rav Nachman, faz mais sentido dizer o contrário, que a discussão entre Abelezer e Hamim era uma situação que Reuven é pobre. Por quê? Porque com relação a objetos perdidos, Hakol Ani Metzla, ou seja, todos têm o direito de pegar um objeto perdido para si. Se esse objeto é um objeto genérico, que não tem como identificar o dono, qualquer pessoa pode agarrar para si. Vetnan, e a nossa Mishnah fala, Ero Heva Gabe Beima, Veraita Metzia, Amale Haverot Nali, Natlava Marliza Hiti, Baza Haba. Olha só, a nossa Mishnah, Rav Nachman explica a nossa Mishnah diferente de como a gente explicou. Fala Rav Nachman, o caso da nossa Mishnah é Shimon está em cima do seu animal, viu algo perdido na rua e falou para Reuven, Reuven, agarra essa PA em meu nome. Fala Mishnah, Shimon não se tornou o dono. Entende Rav Nachman que mesmo que Reuven queira agarrar esse objeto perdido em nome de Shimon, isso não funciona. Então, e a Mav Mishnah Mameanila Nimachloket Matit Nimanela Banane? Então fala Rav Nachman, uma situação de um objeto perdido, todo o sentido de adquirir posse. Mesmo assim, que Reuven poderia pegar esse objeto para si, quando ele agarra em nome de Shimon, Shimon não se torna o dono, assim fala Rav Nachman interpretando a nossa Mishnah. Então, isso seria paralelo ao caso de um pobre agarrando a PA em nome de outro pobre. Que conforme a nossa Mishnah, Hachamim, ele não tem esse direito, um pobre pode agarrar a PA para si, mas não para outro pobre. Então a nossa Mishnah iria como Hachamim. Ele ia amar de Ashir e Machloket, Aval Manir ali de Vriako Zahalo, Haman e Lura Bala Velura Beleza. Para ele falar, não, mas se você, Ula, tem razão, que numa situação de um pobre agarrando a PA para outro pobre, todos concordam que isso funciona, por consequência, nossa Mishnah não vai com a opinião de ninguém, nem com a maioria dos sábios, nem com o Rabbi Eliezer, porque nossa Mishnah fala, Rav Nachman, Reuven poderia agarrar o objeto perdido para si, e não pode agarrar em nome de Shimon. Amalei respondeu Ula, Matbidin de Amar Tchila. O caso da Mishnah falou, não é como Rav Nachman explicou. O caso é que Reuven disse que não agarrou o objeto em nome de Shimon. Então ele está com o objeto na mão dele, dizendo que ele agarrou em nome de si próprio. Shimon não pode tirar isso de Reuven sem uma prova. Reuven pode ficar com esse objeto. Mas fala Ula, se Reuven tivesse agarrado o objeto em nome de Shimon, funcionaria. Como um caso de um pobre agarrando a PA para outro pobre, todos concordam que isso funciona assim, diz Ula. Fala Gmará, faz mais sentido explicar a Mishnah como Ula. Por quê? Dektane sei, fala só a sequência da Mishnah. A sequência é que Reuven deu o objeto nas mãos de Shimon. E depois Reuven fala, Shimon saiba que eu agarrei esse objeto para eu mesmo me tornar o dono, não você. לא אמר כלום, פעל המשנה לאובן שעדיו פרשימון, סליפה כי אובן קונסידריה שימון הוא דום. רבינו פועל שירי סוגנטו די שימון, תחילה בסעיף הלמה לי, פשיט אף אגב, די לא אמר תחילה, תחילה כי אמר, הכסד הנגועה של המשנה, פוקי משנתי כדי זה תחילה. רבין פעל כי כונדי אגחו, אובג'טו, תביא אינטנסאון שסטורנאו דונו, אה אוביו. É óbvio que esse é o caso, ele não tem como se tornar o dono depois de ter dado o objeto a Shimon. Mas ela lá, Makamashman, deixa de amar Tchilá. Deve ser como Ula. A Mishnah vem enfatizar Tchilá para dizer que esse é o caso também do princípio. Que quando Reuven agarra o objeto e fica com o objeto nas mãos dele, ele teve a intenção de se tornar o dono. Isso que ele diz. Portanto, ele pode ficar com isso, porque ele não deu o objeto a Shimon. Shimon não pode tirar esse objeto de Reuven sem prova. Então, como Ula explicou, que se Reuven tivesse pegado o objeto em nome de Shimon, Shimon se tornaria o dono, mas esse não é o caso. Reuven disse que agarrou o objeto para si próprio. Como Rav Nachman vai explicar essa linguagem da Mishnah Tchilá, fala Rav Nachman justamente o oposto. Isso que a Mishnah fala na sequência Tchilá é para dizer que o começo da Mishnah não é o mesmo caso. Seifa de Amar Tchilá, Reisha de Lomar Tchilá. Na sequência da Mishnah, especificamente falando quando se trata que Reuven fala que ele agarrou o objeto para si próprio. Depois que ele deu para Shimon, ele não tem como dizer isso. Mas o princípio da Mishnah não é o mesmo caso, fala Nachman. O princípio da Mishnah, mesmo que Reuven tenha a intenção de agarrar o objeto em nome de Shimon, Shimon não se torna o dono. Esse é o debate entre Ula e Rav Nachman. Vamos ver mais sobre isso na sequência. Rav Nachman e Rav Chisda, deve ter vai. Rav Nachman e Rav Chisda falaram o mesmo ensinamento. Hamagbia metzia lechaviro, loka na chaviro. Reuven achou algum objeto perdido na rua e agarra em nome de Shimon. Shimon não é o dono. Maitama, qual é o motivo? Hametofes de Balchov em Mokom Shechav Lacherim, Betofes de Balchov em Mokom Shechav Lacherim, Lokana. O motivo é, em outras palavras, que Reuven não tem direito de agarrar esse objeto favorecendo Shimon, prejudicando outras pessoas. Outras pessoas podem chegar para Reuven e falar: Reuven, você não quer esse objeto? Deixe esse objeto no chão. Quem chegar primeiro pegou. Você quer pegar, favorecer seu amigo Shimon? Você não tem esse direito. Fala Rav Nachman Rav Chisda, isso é verdade. Shimon não é dono. Esse virava Rav Nachman, perguntou Rava para Rav Nachman. Metziat poel atzmo, fala Braita, um empregado achou algo perdido na rua e agarrou, ele pode ficar com isso. Bamet varim amorim, em que situação isso se aplica? Bismar shamalo balabait nakeshi miayom, adori miayom. É numa situação que esse empregado foi contratado para fazer um certo serviço específico, trabalhar no campo em certo trabalho, e só isso. Nessa situação, que o empregado achou perdido na rua, pertence a ele. Ele não foi contratado para fazer outra coisa, a não ser trabalhar no campo, arar o campo ou o que seja. O que ele achou perdido na rua é lucro dele. Avalamalo asemi melachayom. Porém, se esse empregado foi contratado pelo patrão dele para fazer qualquer serviço, então qualquer lucro, qualquer produto que esse empregado produz nesse dia, pertence ao patrão. Metzeto Sher Balabai, do que ele acha perdido na rua, também é um lucro. Um lucro que ele receberia, ele está compromissado ao patrão. Todos os lucros dele nesse turno pertencem ao patrão, então também isso que ele achou perdido na rua pertence ao patrão. O que se vê daqui? Que o empregado agarrando objeto perdido, isso entra na posse do patrão dele. Como Rav Nachman pode dizer que se a pessoa agarra algo para outra pessoa adquirir posse, isso não funciona? Que se no caso do empregado, que sim funciona. Amale, Shanepur, Dedokiat Balabaito, fala Rav Nachman, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui é de um empregado, as mãos do empregado são uma extensão das mãos do patrão. Quando ele agarra, é como se o patrão próprio agarrou. Porque o empregado está compromissado ao patrão dele nesse turno, durante esse turno de trabalho. Não é como se fosse o Reuven achou algo perdido na rua e não viu Shimon. Reuven não é uma extensão de Shimon. Reuven está querendo favorecer Shimon, fala Rav Nachman, isso não funciona, mas o empregado, todos os lucros dele entram na posse do patrão, é uma extensão do patrão. Pergunta, Rav, por Rav não parece assim? O empregado pode se demitir mesmo no meio do turno de trabalho. Então pergunta, mas se o empregado é como se fosse uma extensão do patrão, ele tem que fazer o que o patrão quer? Como é que ele pode se demitir contra a vontade do patrão no meio do turno? Amale, como cama de lua dar bequiat balabaito? Fala Rav Nachman, enquanto o empregado não se demitiu, ele é considerado uma extensão do patrão. Que adar beitam achrina, o motivo que ele tem direito de se demitir é por outro fator. Qual o fator? Dichtim, por causa do pasuk, que libne yisrael avadim, avadayem, velo avadim la avadim. O pasuk diz que os judeus livres são escravos de Hashem, não são escravos de mais ninguém. Então, esse empregado é um judeu livre. Por não ser escravo do patrão dele, tem direito de se demitir quando ele quiser. É um direito que a Torá deu para um judeu livre, que ele pode se demitir, não é escravo de ninguém, só de Hashem. Já no caso de um judeu que se vendeu como escravo, então ele é escravo do dono dele. Por isso não tem como se demitir. Por isso a Torá critica um judeu que se vende como escravo. E está deixando de ser escravo de Hashem e se torna escravo do dono. Mas um judeu livre que se compromete a um certo turno de trabalho pode se demitir quando ele quiser. Uma coisa não contradiz a outra. Enquanto ele não se demitiu, ele é considerado uma extensão do patrão. O que ele agarra perdido na rua pertence ao patrão. Amarabihi abarab amarabihuhaná. Fala o sábio discutindo com o Rav Nachman. Amagbiya metzele haveru kana haveru. Fala Rabbi Yohanan que se ele ouvir algo perdido na rua, agarra isso em nome de Shimon. Shimon é o dono. Vem tomar Mishnah teno. Agora Rabbi Yohanan vai explicar a nossa Mishnah. Se Rabbi Yohanan está levando em conta a pergunta de Rav Nachman, que quando o Shimon em cima do animal fala para ele ouvir agarrar algo perdido, Shimon não se tornou o dono. Fala Rabbi Yohanan por quê? Da Martina livre do Amazreli. Porque no caso da nossa Mishnah, explica Rav Nachman, Shimon disse, me dê esse objeto perdido na rua. Então parece Shimon que ele quer adquirir posse quando ele recebe fisicamente o objeto nas mãos dele. Ele não tem intenção de se tornar dono do objeto porque ele ouvendo agarrou o objeto em nome dele. Então essa é a intenção de Shimon. E diz a Mishnah, explica Rabbi Yohanan, que mesmo que ele ouvendo agarre esse objeto em nome de Shimon, Shimon não se torna o dono. Porque isso seria contra a vontade de Shimon. Shimon quer se tornar o dono quando ele recebe fisicamente o objeto. Reuven não deu para ele. Reuven pode ficar com o objeto para si. Aparentemente a lei é como Rabbi Yohanan, que a pessoa que agarra um objeto em nome de outro, esse outro se tornou dono. Começamos uma nova Mishnah. Raita metzia venafala leia. Uba acher veichzikba, ze sheizikba zachaba. Reuven achou algo perdido na rua e pulou em cima do objeto. Veio Shimon e arrancou o objeto debaixo de Reuven. Shimon, que arrancou o objeto, se tornou dono. Por quê? Para a pessoa se tornar dono, tem que fazer um ato de adquirição válido, um masekinyan. E pular em cima de um objeto não é um masekinyan. Reuven não se tornou dono porque ele pulou em cima do objeto. Shimon, quando arrancou o objeto, ele está segurando o objeto nas mãos, ele fez a agba, se tornou dono. Isso sim é um masekinian válido. Fala com o meu amar Ishlakish Mishum Abakoen Bardela. Fala em Ishlakish nome de Abakoen Bardela. Arba amot shel adam konot lo bechol makom. Fala o sábio que a área de 2 metros em volta da pessoa adquire para ele coisas. Se ele chega perto de um objeto perdido na rua, a pessoa se torna dono, porque está dentro dessa área de 4 a 2 metros em volta dele. Maitama, por quê? Tkinurabanan. Deloat Lentsui, os sábios decretaram isso para evitar que as pessoas briguem. Se a pessoa tem que agarrar o objeto para se tornar dono, pode ser que um vai agarrar, depois o outro vai agarrar do primeiro e vai se tornar uma briga toda. Para evitar isso, para limitar as brigas, os sábios disseram que a pessoa que chega mais perto do objeto, esses 2 metros da pessoa, adquirem para ele coisas. Para limitar as chances de uma briga. Amarabaye. Motivo Rabbi Chiya bar Yosef P.A. Fala Abai que Rabbi Chiya bar Yosef trouxe uma prova da Mishnah em P.A. contra isso. Amarava motivo Rabbi Yaakov bar Yidin Ezequim. Falava que Rabbi Yaakov bar Yidin trouxe uma prova contra isso das Mishnah do Seder Ezequim. A nossa Mishnah de fato. Explica agora quais são as provas contra isso. Amarabai motivo Rabbi Chiya bar Yosef P.A. Qual é a prova da Mishnah em P.A.? Natal Mitzat P.A. Vezeraka Lashar En Lobaklu. Um pobre colheu, digamos, 1 quilo de trigo de P.A. Ele pode ficar com isso, mas ele quis mais. Ele pegou esse volume e jogou sobre mais espigas que ele não tinha colhido ainda. Fala Mishnah, não só que ele não adquiriu o que ele não colheu, ele perdeu o que ele já colheu, ele foi multado, porque ele está tentando trapacear e não é nada positivo, ele foi multado e perdeu tudo isso que ele já colheu. Na fala do Alea, se ele pulou em cima das espigas da PA, pereça de toalea, ou se ele cobriu as espigas com um tecido, maviri ou toemena, ele não pode ficar com essa PA. Vehen beomer shechecha, a mesma coisa com relação a shechecha. Shechecha é um outro presente que a Torá dá aos pobres, que se a pessoa está colhendo, ele esquece parte da colheita, um certo volume, ele tem que deixar isso para os pobres. A mesma coisa, às vezes se aplicam, se um pobre ele colheu shechecha e jogou em cima de outra parte da shechecha, ou se ele pulou em cima ou cobriu a shechecha com um tecido, ele não se tornou dono. V'yamart arba mot shadam konoto bechol makom, nikno le arba motide. Pergunta agora, se o pobre ele pulou em cima da PA, é verdade que por pular em cima, ele não se tornou dono. Deveria se tornar dono, porque a PA está ali dos 2 metros em volta dele. Sereste, aqui tem razão, porque esse pobre não adquiriu essa PA? Resposta é porque esse pobre não disse que vai adquirir por causa dessa área em volta dele. Veita com Rabana que Loamar Maiha. Vê, pergunta para aí daí que ele não falou. Vocês sabem decretaram que ele é dono porque ele deixa de ser dono porque ele não disse? Resposta: que mandei na falga de data de Menefilai, Nihalei de Nikni, Berba Amoto, Nihalei de Nikni. A resposta é: explica a Gmará, uma vez que esse pobre pulou em cima da PA, por que ele quis se tornar dono? Por pular em cima. Se ele quisesse se tornar dono por chegar perto, ele não tinha que pular em cima, é suficiente chegar perto da PA. Então você vê que a intenção dele é ele se tornar dono porque ele pulou em cima, e isso não é um sequinian válido. Ele não teve a intenção de se tornar dono porque ele chegou perto, então ele não adquiriu essa PA. Explica a Gmará. Viramos a página da Fapa Amar. Da Fapa tem uma outra explicação. Ketkino Leirabar Arba Amod Be'alma. Os sábios decretaram que essa área em volta da pessoa adquire e prende coisas num recinto público. Besedele Balabai Dot Kino Leirabanar. O pobre está num recinto do proprietário? Os sábios não decretaram que essa área em volta do pobre, no recinto do proprietário, adquire e prende coisas? Rafaka de Zahar e Rahmana Begavá, que Zahar e Rahmana de la Luche Bavirin Kutepea. Mesmo que a Torá deu certos direitos para o pobre sobre esse campo, ele tem direito de entrar no campo, direito de colher a PA, mas é só isso. Porém, para que essa área em volta do pobre seja como se fosse o recinto dele para adquirir para ele coisas, isso não. Então, por isso, se a pessoa pulou em cima da PA, ele não se tornou dono nem por ter pulado em cima, porque não é um ato de adquisição válido, nem porque ele está próximo, porque falaram, fala, ele está num recinto privado de um proprietário. Amarava, motivo de Akobari de Neziki. Falava que Rav Yaakov Bari trouxe uma prova contra Reish Lakish, o Mishnah, estado de Nezik, da ordem de Neziki, na nossa Mishnah, Raita Metzia, Venafalo Alea. Reuven viu o objeto perdido na rua e pulou em cima. O Ba, Acher, Verzik Ba, veio Shimon e arrancou o preto debaixo de Reuven, Zeishi, Verzik Ba, Zahaba. Fala nossa Mishnah, como a gente viu, Shimon é o dono. Veio Amart, Arba Amot Shadam, Konotlo Bechomakom, Niknole Arba Amotide. Se Reish Lakish tem razão, esse que pulou em cima se tornou dono não por ter pulado em cima, porque, e sim porque ele está próximo a esse objeto. Está nessa área de Arba Amot em volta dele. Responde Maachal Maaskan de Loamar Akni, Veita Kun Rabban que Loamar Maiave, que vai na fala, Galidati de Mirifira Nihali de Nikni, Arba Amot ou Nihali de Nikni. Mesmo raciocínio de antes, uma vez que essa pessoa pulou em cima do objeto perdido, a intenção dele para se tornar dono é por ter pulado em cima. Isso não foi válido, a intenção dele não foi para se tornar dono porque está próximo ao objeto, então ele não se tornou dono porque ele chegou próximo ao objeto, porque se ele quisesse adquirir dessa forma, ele não teria que pular em cima do objeto, seria suficiente chegar perto, então por isso ele não se tornou dono disso. Shimon que arrancou se tornou dono. Rav Sheshe Tamar, Rav Sheshe tem uma outra explicação sobre a nossa Mishnah, que Kino Rabanan Besimta de Lodar Kerabim. Quando os sábios decretaram que os 4 amot da pessoa adquirem para ele coisas é só num recinto público, porém numa área não populosa, uma trilha que poucas pessoas passam por lá, por exemplo, mas não numa área populosa. Beijo Trabim de Kadar Kirabim, Lot Kinurabaná. Nossa Mishnah se trata de um recinto público, uma área populosa, e nessa situação os sábios não decretaram que os 4 amot adquirem para a pessoa coisas. Por isso, quando ele pulou em cima, ele não adquiriu nem por ter pulado em cima, nem porque ele chegou perto, porque se trata de uma área populosa. O motivo dessa lei, aparentemente, é porque numa área populosa, a pessoa não tem quatro amotos só para ele. Ele está dividindo os quatro amotos com mais pessoas. Então, os sábios não disseram que esses quatro amotos da pessoa adquirem para ele coisas porque não tem quatro amotos específicos para ele. Fala uma vez, Abel Holma, como que é amar? Uma pergunta que se aplica a Rav Sheshet e também a Rav Papa. Rav Papa disse que se a pessoa está num recinto privado de alguém, os quatro amotos dele não adquirem para ele coisas. Rav Sheshet disse que se está num recinto público, numa área populosa, também esses quatro amotos não adquirem para ele. Porém, Rishakish parece Behomakum. Rishakish generaliza. Aparentemente também se refere a esses casos. O que Rishakish veio generalizar, ele veio generalizar, porém parcialmente. Ele veio dizer não só numa trilha, também no recinto público. Porém, no canto do recinto público. No canto, poucas pessoas passam por lá, então os quatro amor da pessoa que anda lá adquirem para ele coisas perdidas, coisas que não pertencem a ninguém. Mas no meio do recinto público, uma área populosa, ou num recinto privado de alguém, essa lei não se aplica, fala Gmar. Continuamos a ver, Amar Yishtakir Mishum Abakuen Badra. Uma outra lei que Yishtakir diz nome de Abakuen Badra, trazido aqui de passagem. Ktana ena hatzir veena arba amot. Uma menina, antes do bat mitzvah, não tem kinyan hatzir e não tem kinyan arba amot. Ou seja, o recinto dessa menina não adquire para ela coisas, nem a área de 4 amot, 2 metros em volta dela. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yanai Amar Eshla Hatzer Veshla Arba Amot. E Rabbi Yochanan discute em nome de Rabbi Yanai que o recinto da menina adquire para ela coisas e os quatro amot dela também. Bemai Kabir fica com a raiz do debate. Mar Savar Hatzer Mishum Yada e Trabai. Rabbi Yochanan sustenta que quando o recinto da pessoa adquire para ele coisas é como se fossem as mãos dele. O recinto é como se fosse uma extensão das mãos dele. Portanto, assim como a menina pode adquirir coisas com as mãos, o recinto dela também adquire coisas para ela, porque o recinto, conforme Rabbi Yochanan, é uma extensão das mãos dela. O Marsa Vali, isso aqui discute, Hatzer Mishum Shlichut e Trabai. Veja aqui, estou dizendo que o recinto da pessoa adquire para ele coisas como um emissário, como um Shalia, representante dele que vai adquirir algo para ele. Talvez que uma menina, menos de bat mitzvah, não tem como nomear um shaliah, um representante dela, um emissário. Então também o recinto dela não adquire para ela coisas. Pergunta agora. Como podemos dizer que conforme ele está aqui, o recinto é como se fosse um shaliah da pessoa? Fala, Braita. Quando o Reuven vai e rouba um animal de Shimon, ele furta, tem que pagar o dobro. Mas não só nesse caso ele tem que pagar o dobro. O que acontece se um animal de Shimon sai do curral e entra no curral de Reuven? E Reuven fecha a porta do curral. Reuven não roubou pessoalmente. Ele roubou através do recinto dele. Da onde sabe que Reuven tem que pagar o dobro? Se aprende do pessoal que matzei, tem matzei, me coma com. Vê se a cadáver, hatzei, me chum, shlichut e trabai. Em quem matzir o shaliach de Varaverá? Se o recinto da pessoa adquire para ele coisas como um shaliach, então temos o shaliach de Varaverá. O emissário de Reuven roubou por ele coisas, no caso o recinto. Reuven tem que pagar por isso. Ou seja, quando Reuven manda um shaliach roubar um animal de Shimon, também Reuven tem que pagar por isso. Essa não é a lei. A lei é que se Reuven manda um shaliach roubar algo de Shimon, o shaliach cometeu o crime. Ele não deveria ter escutado Reuven, deveria ter escutado a Torá. Ele roubou, ele cometeu o crime, ele tem que pagar pelo crime. Então, uma vez que essa é a lei com relação ao shaliach, que o shaliach, ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu, não o emissor, não o meshaliach que mandou o shaliach. Então, por que com relação ao recinto, a lei é diferente? Reuven, ele fechou a porta do recinto dele, o recinto roubou por Reuven o animal. Por que Reuven tem que pagar o dobro? Se o hatzer, conforme nesta quista como um shaliach, de que a lei é shaliach do Baravera. A lei é que o emissário tem que pagar pelos crimes, não aquele que mandou. A maravina é que a mulina de shaliach do Baravera é que a de shaliach barriuvo, mas a de lá barriuvo, o Michael Sholcho. Fala, maravina, qual é a comparação? Quando a gente fala que o shaliach tem que pagar pelo crime, é quando o Shaliach estava proibido de fazer o que ele fez, o Shaliach estava proibido de roubar, é indiferente se ele foi mandado por alguém, ele tem que pagar pelo crime, porque ele estava proibido de fazer isso. Mas o recinto nem está proibido de nada, não tem consciência, livre-arbítrio. Então quem tem que pagar pelo crime foi Reuven, que fechou o recinto e roubou através do recinto. Se esse é o motivo, fala como Ravina disse, o que acontece se Reuven manda uma mulher casada ou um escravo roubarem algo? A mulher casada ou o ladrão não tem que pagar por esse roubo. Então, será que Reuven tem que pagar por esse roubo? Ou seja, quando a mulher casada ela rouba, ela não tem que pagar pelo roubo. Porque todo o dinheiro dela pertence ao marido. Um escravo que rouba não tem que pagar pelo roubo, porque o dinheiro dele pertence ao dono dele. Então, se Reuven manda uma mulher casada ou um escravo roubarem, eles roubaram. Então eles não têm que pagar por esse roubo, será que Reuven tem que pagar por eles? Amri, Ishaveved Nehiuvanino, Dasta Mia Leitra Lishlub, Tranit Gashai, Shanit Shachreved, Hev Meshalem, responde a Gmará que a mulher casada ou escravo em essência tem que pagar pelo roubo. O motivo que eles não vão pagar na prática é porque eles não têm dinheiro para pagar, todo o dinheiro pertence ao marido. Ela não tem dinheiro para pagar e o marido não tem obrigação de pagar pelo roubo da mulher ou do escravo dele, porque não foi o marido que roubou, o dono que roubou, foi escravo ou a mulher. Mas quando a mulher se divorcia, ou o escravo se liberta, eles têm que pagar pelo roubo deles. Então é óbvio que eles têm que pagar em essência, na prática não vão pagar enquanto a mulher está casada, ou o escravo está compromissado ao dono, porque eles não têm dinheiro para pagar. Então é óbvio que nesse caso não vai ser o emissor, o velho que mandou, encomendou o roubo, que vai ter que pagar, vai ser eles depois que a mulher se divorciar ou o escravo se libertar. Então assim explica a Ravina essa braita, ou seja, fala a Ravina quando o Shaliach ele está proibido de cometer certo crime, certo pecado, e ele cometeu, mesmo que foi mandado por alguém, o Shaliach tem que pagar pelo crime, mas uma situação do recinto que não tem proibições de nada e roubou através de Reuven, Reuven tem que pagar por esse roubo. Rav Sama amar eich amrinan en shalech dvar avera eich adei bai avid vei bai lo avid aval chassed bal korchem motiv ba michaev shorcho. Fala Rav Sama uma explicação diferente do que Ravina. Quando é que se diz en shalech dvar avera? O shalech tem que pagar pelo crime, não o emissor, o meshalech. É quando o shalech tem livre-arbítrio. O pátio não tem livre-arbítrio. Então, o pátio roubou através de Reuven, o dono. Reuven tem que pagar por esse crime. Mas bem, qual é a diferença na prática se o motivo é como Rav Sama ou como Ravina? E Kabbalah tem sim duas diferenças que Gemara vai trazer. Kohen de Amadre de Israel, Tzeve Kadesh Lin e Shagrusha. Um Kohen que não pode se casar com uma divorciada. Manda um Israel que pode casar com uma divorciada. Ele foi mandado para casar esse Kohen com uma divorciada, e foi lá ao Israel e deu aliança de casamento para essa mulher. Quem é que vai ser castigado por esse pecado do Cohen se ele noivar com uma divorciada? E Name Ishdamar Alaishak Felikatan, vamos explicar esse caso na sequência. Ele fala: Lilach Lista de Amar, Koleha de Ibai Avid, Ibai Loavid, Lomichaev Shulcho. Achiname de Ibai Avid, Ibai Loavid, Lomichaev Shulchan. Então, conforme era Sama, uma vez que esse Israel, ele tinha livre-arbítrio de casar o Cohen ou não casar o Cohen com essa divorciada. Ele optou por casar o Cohen. Então, o pecado do noivado se recai sobre Reuven. Ele que vai ser castigado por isso. É óbvio que se o Cohen vai e casa com essa mulher, faz relação com ela, óbvio que ele vai ser castigado por isso. Ele é responsável por esse pecado, mas o pecado do noivado, do Cohen com a divorciada, quem vai ter que pagar vai ser o Israel que vai ser castigado. להחליש את אמר כל אחד ישליח לב ברחיוב ומחייב שולחו אני נאמי כיוון אליו נחיוב ענינו מחייב שולחן פרקופו מרבינה כי ג'סטיטוטו דפייד יסיו שליח סעה פריבידו ג'פזו כליפייס נסי קאזו שליח עם ישראל כי נאו יסתה פריבידו ג'סי קאזה כאומה ג'בורסיאדה תאו סליבה היא קאזה הוא כהן כה יסה מולר דה עניינסה ג'קאזה מיתו פראלה אלא יסה פריבידו ג'סי תאו כן תן כסי קאסטי גדו ועשה הוא פרופו כהן כי מנדו o Israel casar ele com a divorciada. Então, só uma diferença נעלה אינטרי רב סמי רבינה. כפי מרב סמה, הוא שליח, פותלי ורביטרו, ele vai ser castigado, e conforme ela vira o coelho. Outro caso que a irmã traz é que se um homem que não pode cortar as peotas da cabeça, não pode cortar a lateral do cabelo, com máquina zero, por exemplo, e ele manda uma mulher que pode cortar as peotas. Ela foi mandada para cortar as peotas de uma criança, por exemplo, que é proibido cortar as peotas também da cabeça de um menino. E ela foi e ela obedeceu. Quem é que tem o castigo? Então, conforme a Sama, essa mulher tem livre-arbítrio e quem tem o castigo por isso é a mulher. Conforme a Vina, a mulher não está proibida de cortar as peotas, por consequência, ela não tem que ser castigada porque ela fez. Quem vai ser castigada é o homem que mandou ela cortar as peotas da cabeça desse menino. Outro caso que vai ter a diferença entre a Vina e a Sama. Pergunta o Mika, ele manda amar Hatzel, Lavi, Shumiada e Trabai. Como pode ser que, conforme ele está aqui, o pátio da pessoa é como se fosse um xaliar dele? Não é como se fosse uma extensão das mãos dele, é um emissário. Meatan, ele é só essa braita, Yadá, ele é Yadá, Gagá, Hatzelá, Bicarfi, Faminá, Itamu do Mar, Venatan, Mikomakom. Falando lá da lei do divórcio, a Torá fala que quando um homem dá o gueto para a mulher, nas mãos dela, ela se divorcia. Então se sabe que se o homem ele colocou o documento de divórcio num recinto da mulher, também ela está divorciada. Se vê no mesmo passuco. O passuco fala Venatan Beyadá, se aprende as duas leis do mesmo passuco. Então o que se vê daqui? Se aprende do mesmo passuco que a mulher recebe nas mãos dela o gueto, ela se divorcia, e também o recinto dela recebe por ela o gueto, ela se divorcia. Você se vê daqui que o pátio da mulher é como a extensão das mãos dela. Por isso se aprende do mesmo passuco. Não parece do passuco que o pátio da mulher é como se fosse um xaliar dela, um emissário dela. Porque temos mais suquim que se trata do xaliar. E lá a Torá deveria dizer a lei do pátio, não aqui com relação à mão. Então se vê daqui que o pátio da pessoa adquire para ele coisas como a mão dele adquire para ele coisas. Responde a Gmará, Leinyan get kulei amalo plig de hatzeh mishum eyadai trabai. Conclui a Gmará que também Rabi Yohanan, também eles aqui concordam que com a lei do divórcio, o pátio da mulher é como se fossem as mãos dela. Portanto, no caso de uma menina, ela pode receber o gueto pessoalmente, então o pátio dela, o recinto dela, pode receber para ela o gueto. Ela se divorcia. Que pligri nem mitzia. A descrita de Yohanan e Lakish é se o recinto da menina adquire para ela outras coisas fora o gueto. Objetos que caíram lá perdidos, será que ela se torna dono? Mas essa varia finalmente se ame. Geter e o Han diz que a lei é a mesma no caso do divórcio, no caso de outros objetos. O recinto é como se fosse uma extensão das mãos dessa menina, ela se torna dona. O Marcia Valer finalmente se ame. Geter. E deixa aqui a gente discute que a lei do divórcio é uma lei. Lá o recinto é como se fosse as mãos da mulher. Já no caso de outros objetos, o recinto é como se fosse um emissário. Porque a Torá menciona essa lei que o recinto é como se fosse as mãos com relação ao divórcio. Fala isto aqui, essa lei só se aplica no caso do divórcio, com relação a outros objetos, no caso da menina, uma vez que ela não tem como nomear um emissário para adquirir algo para ela, então ela também não tem como adquirir algo através do recinto. E Rabi Yohanan discute. Isso é uma das explicações que a Gemara dá para explicar a discussão entre Rabi Yohanan e isto aqui. Vem vai ter uma segunda explicação, Bektana Kura Maloplig de Afinamitsia Miget. Outra explicação é no caso de uma menina, menos do que Bat Mitzvah, também Rabi Yohanan, também isto aqui concordam que o recinto dela adquire para ela também o get, também outros objetos. E aqui o debate com relação a um menino antes do bar mitzvah. Marsa Valiarfina Katam Mikitana, Rabi Yohanan diz que se essa é a lei com relação a menina, é a mesma lei com relação a um menino. Marsa Valiarfina Katam Mikitana, e deixa aqui de falar que não, cada caso é um caso. No caso do menino, o recinto dele não adquire para ele nada, no caso da menina, sim. Essa é a segunda explicação. Leiba etim amarrada, mar amarrada do Beloplig. A terceira explicação é que não tem discussão entre Rabi Yohanan e Shlakish. Cada um se trata de um caso diferente. Rabi Yohanan diz que o recinto adquire para a criança coisas, porque se trata de uma menina. Que a Torá falou com relação ao divórcio, que o recinto adquire para ela o get. A mesma lei com relação a outros objetos. No caso do menino, fala Shlakish que não. O recinto do menino não adquire para ele coisas, porque a Torá não disse a lei do divórcio com relação ao menino. Obviamente, o menino não se divorcia recebendo um get. Portanto, o recinto dele não adquire para ele coisas. Aparentemente a lei é assim, que o recinto do menino não adquire para ele coisas, o recinto da menina adquire para ela coisas. E também os quatro amotos em volta dela. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã. Vamos entender melhor a lei do Kinyan Hatzir, situações que o recinto não adquire para a pessoa coisas, vamos ver por quê, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Leolam, amém, amém.